Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre, como sempre a seu serviço, abrindo o 13º episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Este programa existe para defender o velho e quase esquecido hábito de a gente separar um tempo com atenção e intenção para ouvir um álbum inteiro, do início ao fim, mergulhando naquele universo de história e de referências. E esse programa é trazido até você toda segunda-feira, ali no final da tarde, pelos apoiadores do Clube Discoteca Básica. Faça parte do nosso clube, ajude a manter esse projeto a todo vapor e tenha acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Vá até clubediscotecabasica.com/assine e descubra como participar. Uma banda de amigos, um camarada que se vai, outro que chega, músicos de apoio, um naipe de metais, um pianista que só toca acordes maiores, um músico de estúdio de bobeira pelo Alabama, um guitarrista que descobre ali uma afinação diferente, um produtor americano ajudando os ingleses a soarem como se soa do outro lado do Atlântico. Tudo isso tanto faz parte da história que a gente corre o risco de quase esquecer o óbvio. Estamos falando de gente que decidiu se comunicar por intermédio da música. A Music Dot quer que você também se comunique por meio de um instrumento e acredita que todo mundo pode tocar. Guardadas suas excentricidades e particularidades, como a gente sempre observa. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma mesma assinatura, você tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos. Guitarra, baixo, bateria, teclados, canto e muitos outros. Você estuda no seu ritmo e não deixa nenhuma dúvida passar em branco. Funciona se você está começando ou se você já está num estágio mais avançado. Além de tudo, ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Entre no musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe melhor. O disco de hoje é mais um do impressionante ano de 1971, mais um cinquentão a entrar na nossa discoteca básica. Na eleição do New Musical Express de melhores de todos os tempos de 1974, ficou em nono lugar. Quando a revista Q escolheu os melhores da década de 1970, em 2004, Stick Fingers foi considerado o melhor. Segundo a lista de 2004 do jornal The Observer, este é o 7º melhor disco inglês da história. É o 52º na eleição de melhores de todos os tempos da Mojo, lista de 1995, 64º na eleição da Rolling Stone de 2012. É o 9º disco da longa carreira dos Rolling Stones, isso se você considerar a discografia inglesa. Mas é o primeiro em vários sentidos. É o primeiro lançado pela gravadora da banda, o primeiro com aquele logotipo da língua, o primeiro a chegar ao topo da parada americana e inglesa simultaneamente, o primeiro gravado pelo novo guitarrista Mick Taylor, abrindo aquela que muita gente, inclusive o nosso convidado de hoje, considera a melhor fase do grupo com a melhor formação dos Stones. Nosso convidado é Roberto Frejá, que fez história como guitarrista e vocalista do Barão Vermelho, uma banda com uma carga grande de Rolling Stones em seu DNA, ele vai falar disso, hoje em carreira solo, divulgando seu quarto álbum solo chamado Ao Redor do Precipício. Frejá tinha 9 anos de idade quando Stick Fingers foi lançado, mas ele tem memórias de infância, ou melhor, de adolescência, ali dos anos 70, desse disco, da famosa capa com o zíper, das músicas, ouve só.
Eu passei uma boa parte da minha adolescência passando férias em Teresópolis e aqui a gente tinha um Stick Fingers e eu me lembro de ouvir muito ele aqui. em momentos ou que estava muito frio, ou dias que estavam muito chuvosos e você ficava em casa porque não tinha como sair para jogar bola ou fazer qualquer coisa assim, andar de bicicleta, curtir com os amigos. E esse disco, depois já também um pouco mais velho, já tocando também, bastante presente na minha referência. Um disco que eu ouvi muito. É, a coisa da capa é bacana, né? O encarte, o exemplar que a gente tinha aqui era aquele que tem o fecha-clair, que você tinha que botar no meio para não estragar o teu disco, né? Porque se não ficasse no meio, ele, em algum momento aquele fecha-clair podia fazer pressão e arranhar uma parte do disco. Então ele tinha que ficar aberto, né? Para ficar exatamente no lugar do selo do disco, do vinil, né? É um disco, assim, eu me lembro de entrar várias vezes até quase num transe, assim, de uma viagem, principalmente com Moonlight Mile, que é uma música bem, bem hipnótica, assim. É um disco que eu gosto todo, não tem nenhuma música que eu faça um porém.
Pois é, meu assunto com Roberto Frejá é o disco lançado pela gravadora Rolling Stones Records em 23 de abril de 1971, Sticky Fingers. Para organizar nossa conversa a respeito de Sticky Fingers, ajuda a dizer que, entre várias influências e circunstâncias, três estradas, três rodovias principais conduziram a esse disco. Primeiro, a chegada do novo guitarrista dos Stones, o Mick Taylor. Depois, a descoberta da afinação em sol aberto, em cinco cordas, que mudou completamente a forma de Keith Richards tocar e compor. E, finalmente, o produtor Jimmy Miller, que já trabalhava com os Stones havia certo tempo, mas que em Sticky Fingers ele atinge a velocidade de cruzeiro. Então vamos falar dessas três estradas, uma por vez. Mick Taylor tinha 20 anos quando recebeu um telefonema ali no final de maio de 1969 para o que ele imaginava seria um trabalho como músico de apoio dos Rolling Stones. Ele não sabia, mas a banda pretendia demitir o fundador Brian Jones, que, segundo Mick Jagger, havia transformado a banda num cavalo de três pernas. Isso porque Jones estava cada vez mais ausente mentalmente, mas também fisicamente. Sua participação em Beggar's Banquet, de 1968, já havia sido pontual, com Keith Richards tocando quase todas as partes de violão e guitarra do disco. Mas foi no álbum do ano seguinte, o Let It Bleed, que se deu o famoso diálogo no qual Brian chegou perguntando para a banda o que eu posso tocar, e ouviu de Mick Jagger, de volta, não sei, o que você pode tocar? Se afundando em drogas e na autoindulgência, Brian acrescentou uma cítara em You Got the Silver e congas em Midnight Rambler. Em junho, quando a imprensa recebeu um comunicado dizendo que Brian havia se separado dos Rolling Stones, a banda já tinha um substituto. Mick Taylor era um prodígio da cena inglesa de blues, graças ao tempo que passou tocando nos Blues Breakers de John Mayall. Espera, vamos explicar melhor. Na verdade, ele substituiu Eric Clapton nos Blues Breakers em 1965, quando ele tinha 16 anos. Taylor se juntou aos Stones a tempo de contribuir em duas músicas do álbum Let It Bleed, em Country Honk e Live With Me, além de tocar no single Honky Tonk Women. Ele foi apresentado ao público no famoso concerto no Hyde Park em 5 de julho, no que deveria ser a volta triunfal dos Rolling Stones aos palcos, mas que acabou sendo um tributo a Brian Jones, que havia sido encontrado morto 3 dias antes. Nesse show, considerando toda a carga emocional, fica claríssimo o salto monstruoso que os Stones estavam dando com Mick Taylor, especialmente nas músicas novas. Naquele show foram 4: Loving Cup, Loving Vain, Midnight Rambler e Honk Tonk Women. Então aqui temos dois pontos para considerar. Os Stones estavam sem excursionar desde abril de 1967, enrolados com a polícia e em problemas internos. E desde até antes disso, já não eram mais uma banda de duas guitarras, porque Brian Jones havia virado multi-instrumentista, tocando um piano aqui, um sitar ali, em discos que eram feitos para serem resolvidos em estúdio, como o psicodélico Their Satanic Majesty's Request ou no acústico Beggar's Banquet. Com Mick Taylor, os Stones estavam prontos para cair na estrada de novo para justificar a fama de maior banda de rock and roll do mundo e celebraram a sua ótima forma em 1970 com o álbum ao vivo Get Your Yayas Out, gravado durante 3 shows da turnê norte-americana. Primeira turnê norte-americana desde 1966, com um repertório praticamente dominado por músicas muito recentes. Assim, Sticky Fingers seria não só o primeiro álbum de estúdio gravado do início ao fim com Mick Taylor, mas seria o primeiro com um repertório composto para ser defendido em estádios ao redor do mundo por aquela formação, que era um verdadeiro rolo compressor. O que nos leva à segunda estrada em direção ao Sticky Fingers, que é da descoberta da afinação em sol aberto, que Keith Richards começou a usar na virada de 68 para 1969. Ou seja, em vez de afinar a sua guitarra em Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, como o padrão, Keith começou a afinar em Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré, que ele aprendeu com Ry Cooder, e ainda tirou a corda mais grave, ficando só com 5 cordas. Abre aspas. De repente, eu tinha um universo totalmente novo debaixo dos meus dedos, escreveu Richards em seu livro de memórias Vida. Abre aspas de novo. Isso transformou minha vida. Agora eu tinha que repensar tudo, como em um piano virado de cabeça para baixo, com as teclas pretas no lugar das brancas e as brancas no lugar das pretas. Além de mudar a afinação da guitarra, precisa mudar a afinação da cabeça e dos dedos. Você fica fora dos domínios da música normal. É a maneira com que toco todos os riffs e as músicas pelas quais os Stones são mais conhecidos, como Honky Tonk Women, Brown Sugar, Tumbling Dice, Happy, All Down the Line, Star Me Up, entre outras, fecha aspas. Depois de mais de um ano tocando juntos nos palcos, Keith Richards e Mick Taylor haviam criado uma dupla de guitarras absolutamente distinta. Imagina o senhor dos riffs se esbaldando nos domínios da sua nova afinação e o jovem virtuoso guitarrista de blues levando a música da banda para novas fronteiras. Eu perguntei para o guitarrista Frejá o que essa dupla Keith Richards e Mick Taylor tinha assim de tão especial e único. Perguntei também se era a formação favorita dele e o quanto aquilo o influenciou como guitarrista. E ele respondeu o seguinte.
Bom, como guitarrista não tenho como negar que para mim essa é a fase mais inspirada da banda. Apesar do Keith Richards gostar mais de quando ele fazia as coisas com o Brian Jones e agora com o Ronnie Wood, onde eles se misturam de uma forma que você dificilmente sabe quando é um, quando é outro. Dá para saber por um detalhe ou outro de vibrato, mas não é uma coisa assim que é muito clara quem, quando é um e quando é outro que está tocando. Eu particularmente prefiro essa fase onde o Keith Richards está como um guitarrista de base, de ritmo, né? E o Mick Taylor floreia fazendo complementos e solos belíssimos, porque ele é um grande solista, um grande improvisador e tem momentos memoráveis para mim nessa fase aí, inclusive em alguns discos gravados ao vivo que não são oficiais, que agora têm sido lançados pelos Stones. Tem um disco da turnê do Ghost's Head Soup, que é gravado na Bélgica, que para mim talvez seja a melhor apresentação ao vivo dos Stones, na minha opinião, assim. E é realmente o som deles dois juntos, para mim é o som da fase dos Stones que eu mais gosto. O que não quer dizer que eu não goste do Brian Jones, e eu adoro o Ronnie Wood, mas eu acho que o Ronnie Wood foi incorporando uma personalidade cada vez mais parecida com o Keith quando está tocando com os Stones. E eu não sei se eu gosto tanto disso, porque eu gosto muito do Ronnie Wood tocando no Faces, e acho que ele tem uma guitarra dele, com uma personalidade dele muito interessante, que ela está um pouco mais presente no começo da relação dele com os Stones, quando eles estão tocando ao vivo, e que ela vai cada vez se diluindo mais pelo convívio com o Keith, e eles vão ficando mais parecidos. Então, assim, eu não desgosto disso, mas eu particularmente acho que a fase do Taylor, do Mick Taylor com o Keith Richards, é a fase mais brilhante em termos de guitarra na história dos Stones.
Apesar de só ter sido lançado em 1971, as primeiras sessões do Stick Fingers ocorreram em dezembro de 1969, quando os Stones chegaram aos Estados Unidos para a turnê que seria registrada em Get Your Yayas Out e também no filme Gimme Shelter. Eles já tinham gravado em estúdios lendários na América, mas dessa vez escolheram o Muscle Shoals Sound no Alabama, um pequeno estúdio que havia sido montado pelos músicos conhecidos como Muscle Shoals Rhythm Section, alguns deles inclusive trabalhando como técnicos de gravação. Aretha Franklin, Mavis Staples, Boz Scaggs já haviam gravado ali e Cher, ela mesma, batizou um disco com o endereço do estúdio. Mas boa parte da mística em torno do Muscle Shoals veio por causa dos Rolling Stones. Nessas sessões de 1969, eles gravaram You Gotta Move, um country gospel tradicional, numa versão baseada na do velho bluesman Freddie MacDowell. Foi também no Muscle Shoals que eles gravaram outra música acústica, Wild Horses, mas sobre essa a gente conversa daqui a pouco, e gravaram também o rockão Brown Sugar, uma música na qual Mick Jagger encarna um velho senhor de escravos inglês com fantasias sexuais pelas mulheres negras. Bom, para quem já tinha interpretado Lucifer um ano antes, até que ele estava pegando leve, né? Além de ter sido a escolhida como o primeiro single desse novo álbum, e também a música de abertura fortíssima do Sticky Fingers, a primeira vez que ela foi tocada ao vivo também foi um ponto pivotal na história dos Stones, e na história da música pop, na verdade. Os Rolling Stones haviam acabado de gravar Brown Sugar quando decidiram mostrar sua música no Festival de Altamont, no dia 6 de dezembro de 1969. Era um concerto gratuito no autódromo de Altamont, na Califórnia, encerrado pelos Stones, mas também com Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash Young, Jefferson Airplane e Santana e Grateful Dead como números de abertura. O caos era tamanho e havia tantos focos de violência que o Grateful Dead decidiu não subir ao palco. A revista Rolling Stone definiria Altamont como, abre aspas, o pior dia da história do rock, um momento em que todas as coisas deram perfeitamente errado. O show dos Stones teve de ser interrompido diversas vezes por causa das brigas próximas ao palco. E durante Under My Thumb, um homem foi esfaqueado pelos Hells Angels que faziam, acredite se quiser, a segurança do evento. Houve outras duas mortes acidentais, e os irmãos Maysles gravaram tudo para o filme que produziam sobre a banda, chamado Gimme Shelter. A primeira música que os Stones tocaram depois que o jovem Meredith Hunter, de 18 anos, foi assassinado, foi justamente Brown Sugar, tocada pela primeira vez ao vivo ali naquele palco. E exatamente essa versão aqui, ó. We'll be right back. Altamont, junto com a morte da atriz Sharon Tate, ocorrida 4 meses antes, junto também com a morte de Brian Jones, foram uma espécie de ponto final na utopia hippie. Como diria o baterista Charlie Watts, os Stones encerraram o que Woodstock começou. Mas ainda haveria mais ladeira, né? O fim dos Beatles em abril do ano seguinte, as mortes de Jimi Hendrix e Janis Joplin no espaço de 3 semanas, ambos aos 27 anos, ambas relacionadas ao uso de drogas. Os Rolling Stones, que se reinventaram nesse período, eram os xamãs de uma nova década cínica, desencantada, a década de Nixon e do Watergate, da cocaína e da heroína, do Vietnã e do individualismo, dos astros hedonistas do rock and roll. Foi exatamente nesse ambiente que Sticky Fingers foi gerado. De volta à Inglaterra, os Rolling Stones começaram a trabalhar ativamente na criação de sua própria empresa, a Rolling Stones Records. Foi para a gravadora que eles encomendaram aquele logotipo da boca mostrando a língua, um ícone do século XX, criado pelo designer inglês John Pesh. 2 anos antes, os Beatles tinham criado a sua Apple Records num surto megalomaníaco, né? Com divisões de pesquisas eletrônicas, filmes, roupas. A Rolling Stones Records era bem menos pretensiosa. Era só uma forma de a banda assegurar os direitos completos sobre seus fonogramas e o controle artístico total sobre capas de discos e escolhas de singles e material promocional. Mas havia também a ideia de usar o selo para projetos paralelos dos integrantes da banda e de gente próxima a ela. Por exemplo, o primeiro lançamento da gravadora foi o disco Brian Jones Plays with the Pipes of Pan of Jojoca, com gravações que Jones havia produzido com um grupo de músicos marroquinos em 1968. Depois, eles publicaram Jamming with Edwards, com jams que a banda havia feito com Ry Cooder na época das gravações do Let It Bleed. Acontece que, no meio das gravações para a criação da sua gravadora, os Stones descobriram não só que ainda deviam uma obra para sua antiga companhia, a Decca, como todo o seu acervo até aquele momento pertencia à ABKCO, a empresa do empresário norte-americano Alan Klein. Apesar de haverem tentado diversas vezes, a verdade é que eles nunca conseguiram recuperar seu catálogo de volta. Para se livrar da Decca, eles gravaram um dos momentos mais infames da história do rock, um plágio de Lonesome Guitar Strangler do Dr. John chamado Schoolboy Blues, ou então Cocksucker Blues, o blues do chupa-rola, a respeito de um estudante do interior que chega a Londres para se prostituir, uma música cheia de palavrões, sexo oral, anal, sodomia e até bestialismo. Com uma música que eles sabiam jamais poderia ser comercializada, os Rolling Stones quitaram o seu contrato com a Decca e queimaram a ponte com o seu passado. Bom, nós já falamos sobre a chegada do Mick Taylor à banda, falamos da nova afinação que mudou a vida do Keith Richards, agora vamos ao terceiro elemento decisivo para que Sticky Fingers fosse o que é. E esse elemento tem nome e sobrenome e é Jimmy Miller. Miller era um produtor americano de 29 anos, filho de um diretor de cassinos de Las Vegas com quem os Stones já trabalhavam desde o Beggar's Banquet. Richards diz que a entrada de Miller foi uma grande colaboração numa época em que a banda havia, entre aspas, perdido o gás. E aquilo colocou os Stones em um novo patamar. Eles haviam se conhecido justamente no momento mais inseguro dos Stones, o pastiche psicodélico Their Satanic Majesty's Request. Os Stones gravando seu álbum no Estúdio A, do Olympic Studios de Londres, e Jimmy Miller produzindo a estreia do Traffic no Estúdio B. Miller havia sido trazido à Inglaterra por Chris Blackwell em 1966 para remixar Gimme Some Lovin' do Spencer Davis Group, especialmente para o mercado norte-americano. E ele acabou criando um hit no top 10 dos dois lados do Atlântico. A parceria com os Stones começou em 1968, mas já com o pé na porta. Jumpin' Jack Flash. Foi de Miller a famosa ideia de saturar o violão de Keith Richards por intermédio de um gravador de fita cassete para conseguir aquele som inimitável. Ou seja, com Jimmy Miller, os Stones aprenderam a experimentar, mas à sua maneira, não para conseguir sons cósmicos ou surreais, mas para extrair peso, sujeira e estranhamento dali. Miller também conseguiu ajustar o foco da fixação da banda por R&B, blues e soul music de uma forma muito particular. Keith Richards escreveu que, por já haver trabalhado com outros ingleses e com artistas negros americanos, Miller tinha um sentimento natural pela banda. Abre aspas. Ele entendia de groove e deixava as coisas mais fáceis para mim, para marcar o groove, marcar o tempo. E de repente, entre nós, uma ideia inteiramente nova começou a florescer e foi ficando cada vez melhor. A intimidade entre eles também foi aumentando. Em Honky Tonk Women, quem marca o tempo com o cowbell na abertura é Jimmy Miller. Em Monkey Man, ele toca a percussão. Agora, em You Can't Always Get What You Want, ele toca toda a bateria no lugar de Charlie Watts. E também a relação de Miller com Mick Jagger era tão boa que o vocalista revelou a ele por que ele sempre pedia para diminuir o volume de sua voz nas mixagens. Isso porque, segundo Jagger, quem ouve a música no rádio deveria ser obrigado a comprar o disco para poder entender as letras. Então, por conta disso, o vocal das músicas dos Stones deveria ficar um tanto escondido entre o instrumental. As sessões inglesas do Sticky Fingers começaram no dia 17 de fevereiro de 1971. Eles já tinham quatro músicas praticamente prontas, as três gravadas nos Estados Unidos e mais Sister Morphine, que veio das sessões do Let It Bleed. Essa era uma parceria entre Marianne Faithfull e Mick Jagger, que eram namorados na época, e foi gravada com Ry Cooder na guitarra como uma música para ela, no início de 1969. No single de Marianne, a música saiu creditada apenas a Jagger e Richards. E no Sticky Fingers, lançado quando ela já tinha se separado de Mick, ela precisou acionar seus advogados para ser creditada como coautora da música. Bom, então restavam seis músicas para serem gravadas. As sessões, comandadas por Jimmy Miller, ocorreram especialmente no Olympic, em Londres, com partes também feitas no Trident e boa parte na mansão de Mick Jagger no campo, a mesma Star Groves em que o Who havia gravado a parte bêbada de Who's Next, com o famoso estúdio móvel dos Rolling Stones à disposição. Aliás, em comum com o Who's Next, Sticky Fingers tem também um engenheiro de som, Clint Jones, que produziu o álbum do Who. O primeiro semestre de 1971 foi todo empregado para compor, para gravar e para cuidar da criação da Rolling Stones Records. Mas no segundo semestre, eles fizeram uma turnê pela Europa, na qual Brown Sugar era a presença constante, mas na qual revelaram mais uma do disco novo, Dead Flowers. Send me dead flowers to my way. Dead Flowers era mais uma música pesadíssima sobre drogas, mencionando um personagem que diz estar no porão com uma agulha e uma colher, ou seja, prestes a injetar heroína. Uma das grandes influências de Keith Richards nesse período era o guitarrista dos Flying Burrito Brothers, o americano Gram Parsons. Parsons havia participado da primeira banda de country rock do mundo, a International Submarine Band, e também foi responsável pelos Byrds darem uma guinada em direção ao country e aos sons acústicos no grande LP Sweetheart of Rodeo. Parsons e Richards solidificaram uma amizade em torno da música, da cocaína e da heroína. O americano ensinou o inglês a tocar piano e a sua influência pôde ser sentida logo nos instrumentos acústicos do Beggar's Banquet. Richards chegou a dizer que em toda a sua vida só conheceu duas pessoas que tivessem a mesma atitude em relação à música que ele: John Lennon e Gram Parsons. As gravações no Stargroves renderam Dead Flowers e Cocksucker Blues, usada para encerrar o contrato com a Decca. No final de julho, as gravações foram interrompidas para a turnê europeia, que passou por Suécia, Finlândia, Dinamarca, Áustria, França, Itália, Alemanha e Noruega. Nesses shows, havia três músicas desse novo álbum: Brown Sugar, You Gotta Move e Dead Flowers. Mas em 17 de outubro, Jimmy Miller e os Rolling Stones voltaram ao Stargroves para continuar gravando. Can't You Hear Me Knocking é uma longa e climática música dividida entre um rockão cheio de guitarras, basicamente criado a partir de um riff de Keith Richards e um groove de Charlie Watts. A criação foi tão espontânea e rápida que Mick Jagger nunca se sentiu totalmente à vontade para cantar na altura que a melodia vocal foi feita. Seja como for, tem a parte vocal da música, cheia de guitarras, que deságua numa jam cheia de percussão, altamente influenciada pelo que o Santana estava fazendo na época, primeiro com um solo incendiário do saxofonista texano Bobby Keys, que seria um colaborador constante dos Stones, e depois com um solo jazzístico sensacional de Mick Taylor. Na outra ponta do espectro tem Moonlight Mile, aquela que o Frejá definiu como hipnótica. É uma música toda do Mick Jagger, que criou a melodia no violão, que ele definiu como levemente oriental, e foi ajudado na harmonia por Mick Taylor. Quem acrescentou aquele piano fundamental na música foi Jim Price, um dos músicos de estúdio que começaram a colaborar com os Stones por essa época. Ao lado de Brown Sugar, Moonlight Mile é a favorita de Mick Jagger em Stick Fingers. Curiosamente, são duas daquelas em que ele, Mick Jagger, é o compositor principal. Jim Price e Bob Keys já haviam tocado juntos diversas vezes, mas foi sua participação na famosa turnê de Eric Clapton com a dupla Delaney e Bonnie pela Inglaterra em 1970 que os aproximou da cena inglesa. Eles estão, por exemplo, em All Things Must Pass, do George Harrison, só para ficar em outro álbum da nossa discoteca básica. Então também no final de Honky Tonk Women. Agora, em Sticky Fingers, eles cuidam do primeiro naipe de metais à disposição dos Stones durante toda a gravação. E como estavam sempre ali pelo estúdio, acabaram aparecendo outras vezes, como no já citado piano de Moonlight Mile. Mas em outros casos, eles entram já na estrutura da canção, como em Beach, que Mick Jagger define como uma música de guitarras pesadas, só que totalmente dependente dessa linha de metais aqui. Além dos metais de Bob Keys e Jim Price pela primeira vez fazendo parte dos arranjos, uma outra característica de Sticky Fingers é de que, sem pressão das datas, porque afinal eles eram os donos da gravadora, né? Os Stones agendavam as sessões à medida em que as músicas iam sendo compostas. Isso permitiu que o repertório já chegasse com um certo nível de maturação ao estúdio. Uma exceção a esse processo é Sway, que começou a ser gravada em outubro de 1970 e foi a última a ser concluída em fevereiro do ano seguinte. É uma das famosas músicas de Mick Jagger, feitas durante os também famosos sumiços de Keith Richards. Jagger tocou a guitarra rítmica, Mick Taylor a guitarra solo e o velho colaborador da banda Nicky Hopkins toca o piano. Quando Keith reapareceu, ele não quis mexer em nada, mas ele participa do coro super estelar que inclui participações não creditadas de Ronnie Lane, dos Faces, e de Pete Townshend, do The Who. Foi durante as gravações que surgiu o título do disco, Sticky Fingers, como um nome de trabalho para que eles pensassem depois. Alguns anos antes, os Stones tiveram um título vetado pela sua antiga gravadora, o Could You Walk on the Water? Depois, tiveram a capa do Beggar's Banquet censurada pela gravadora. Então, acabaram se apegando a Sticky Fingers. E já que eles eram sua própria gravadora agora, decidiram oficializar o título. Sticky Fingers significa dedos lambuzados. É o equivalente ao nosso mão leve em português, né? Gíria para ladroagem. Mas um pouquinho mais literalmente, é uma citação a sexo manual ou então masturbação feminina. Keith Richards diz não se recordar de quando o disco ficou pronto. Na verdade, ele diz que Sticky Fingers se finalizou sozinho. Em parte, porque as sessões foram pulverizadas ao longo de mais de um ano em diversos estúdios, mas também em parte porque assim que os tapes foram para a fábrica, os Rolling Stones embarcaram em sua turnê Goodbye England, ou Adeus Inglaterra. Eu perguntei para o meu convidado Frejá a respeito desse novo Rolling Stones que desabrochou em Sticky Fingers, inclusive porque estamos falando de uma banda que já teve um álbum no Discoteca Básica, né? O Aftermath, de 1966, que representa quase que um outro mundo, com outros valores e outras ambições. Ouve só a resposta do Frejá.
Em relação ao Aftermath, eu concordo com você, é o grande disco daquela primeira fase, né, dos Stones, com Brian Jones. Eu acho que, na verdade, o Sticky Fingers ele é um ponto de definição de um caminho que começa no Beggar's Banquet, né? Eu acho que o Beggar's Banquet já começa a ter até a própria questão dos singles do Jumpin' Jack Flash e do Honky Tonk Women. Eu acho que eles já começam a traçar esse caminho que tem um pouco mais a ver com um rock que está bem ligado ao rock americano, a própria passagem deles pelos Estados Unidos, e que está muito ligado aos riffs que o Keith Richards começa a trabalhar, e principalmente o fato de ele estar trabalhando nas afinações novas, né? Então isso tudo começa, o Let It Bleed já aponta para isso também, e o Stick Fingers meio que dá essa cristalizada, essa consolidada, que chega ao apogeu justamente no Stick Fingers e no Exile on Main Street. Então acho que esse disco, ele é o momento onde cristaliza mesmo aquele caminho que eles estavam fazendo, onde tem muitos riffs e canções muito inspiradas, né? E que tem muito a ver com, acho que, a vivência deles nos Estados Unidos também.
A capa do álbum Sticky Fingers é um dos grandes momentos da história da arte pop. Foi feita pelo mestre americano da pop art, Andy Warhol. A capa é um close da altura da virilha de um modelo masculino vestindo jeans apertados e revelando todo o seu volume, não muito discretamente. A capa era aberta na parte de cima e não do lado, a partir do cinto da calça, revelando uma nova foto interna de um modelo só de cueca branca, numa foto assinada por Andy Warhol em dourado. Contracapa era semelhante à capa, só que mostrando a retaguarda do modelo. Warhol teve a ideia de tridimensionalizar a arte, adicionando um zíper de verdade que podia ser manuseado na capa. Para mais uma extravagância e uma provocação, bem com a cara dos Stones, mas ninguém parou muito para pensar no custo de colar zíper por zíper no recorte da capa e na dificuldade de acondicionar os LPs, já que os discos não podiam ser empilhados porque um destruía a capa do outro. Ninguém percebeu também que o zíper podia danificar o próprio disco de vinil, que, em tese, a capa deveria proteger. Mick Jagger diz que, de toda forma, a capa ajudou em sua fama de conquistador, já que muita gente acreditava que a virilha fotografada era dele. Quando se debruçaram sobre a sua contabilidade para criar a Rolling Stones Records, a banda descobriu que devia uma enormidade em impostos ao governo britânico. Na verdade, eles estavam na categoria dos super ricos, e nessa faixa, a alíquota era de 83%, chegando a 98% em investimentos financeiros. Seus novos advogados, então, aconselharam que eles se tornassem não residentes. Em outras palavras, que deixassem o Reino Unido. Parecia uma atitude típica dos bucaneiros que os Rolling Stones gostavam de incentivar. Assim, às vésperas do lançamento do Sticky Fingers, eles embarcaram numa turnê jocosamente chamada Goodbye England, por 9 cidades. O último show dos Rolling Stones como residentes britânicos foi em 5 de abril de 1971, no Marquee de Londres. A apresentação foi gravada em vídeo e lançada como DVD em 2015. Houve um trechinho de Dead Flowers, uma das 4 músicas do novo álbum, foram incluídas no repertório desse último show. Os Rolling Stones deixaram a Grã-Bretanha em direção a Paris no dia 5 de abril, exatamente o último dia antes do pagamento dos seus impostos devidos. Sticky Fingers chegaria às lojas 3 semanas depois, no dia 23 de abril de 1971, num lançamento da Rolling Stones Records, que naquele primeiro momento era distribuída pela Atlantic Records na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro álbum dos Rolling Stones a chegar ao número 1 da parada americana e da inglesa, vendendo mais de 3 milhões de exemplares, muito por causa dos dois singles fortíssimos, Brown Sugar, lançado logo em abril, chegou ao número 1 nos Estados Unidos e 2 na Inglaterra. Dois meses depois de Brown Sugar, foi lançado o single de Wild Horse só nos Estados Unidos. Essa era uma balada acústica que foi composta na presença de Gram Parsons, a partir de um refrão que Keith Richards usava para ninar o seu filho, completada por Mick Jagger e gravada no Muscle Shoals Sound em 1969. Uma curiosidade sobre a gravação dessa música é que quem toca piano é um músico local chamado Jim Dickinson. Isso porque o pianista dos Stones, o Ian Stewart, não gostava de tocar acordes menores no piano. E entre a gravação e o lançamento de Sticky Fingers, os Flying Burrito Brothers lançaram a sua própria versão, injustamente esquecida. Mas claro, foi com a gravação dos Stones que Wild Horses chegou ao 28º lugar da parada norte-americana. Entre Brown Sugar e Wild Horses, eu coloquei meu convidado Frejá na delicadíssima missão de escolher o seu single favorito do Sticky Fingers. E ele fez algo inédito até agora na história do Discoteca Básica. Ele saiu pela tangente, meu amigo. Ouve só.
Bom, essa pergunta para mim é um pouco difícil, porque apesar de eu adorar Brown Sugar e Wild Horses, eu adoro I Got The Blues, para mim é uma das minhas músicas favoritas desse disco. Então eu, como single do Sticky Fingers, eu botaria I Got The Blues em vez de Brown Sugar do Wild Horses.
I Got The Blues, esse single imaginário do Frejá, tem a participação de Billy Preston no órgão e os metais de Jim Price e Bobby Keys. Jagger escreveu a música inspirado no estilo de Otis Redding. Devia ser uma das favoritas não só de Frejá, mas também dos próprios Rolling Stones, porque ela estava no repertório do show no Marquee, o último show dos Rolling Stones, antes do seu famoso exílio na rua principal, ou, em inglês, Exile on Main Street. Apesar de toda a complicação gráfica, Sticky Fingers saiu em vários países com sua arte original, a do zíper de verdade na capa. No Brasil, o disco saiu numa edição muito fiel da Companhia Brasileira de Discos, a Fonogram, logo em junho, cerca de 2 meses depois da original. Curiosamente, foi um outro país que também vivia sob uma ditadura militar, a Espanha, que criou vários problemas com o álbum. Isso não só pela capa, mas também pelo conteúdo. A prensagem original de Sticky Fingers espanhola, de 1971, saiu com uma arte completamente diferente, com um estranho desenho de uma lata de conservas aberta com os dedos femininos saindo de dentro dela. Essa capa foi encomendada pelos próprios Rolling Stones ao mesmo John Pasch que havia feito o logotipo da língua. E além da capa, homoerótica demais para o general Franco, a música Sister Morphine foi proibida e substituída por Let It Rock, uma cover de Chuck Berry que havia sido lançado como lado B de Brown Sugar. Essa edição espanhola se tornou tão lendária entre os colecionadores que em 2015 os Rolling Stones decidiram lançar uma tiragem limitadíssima em vinil duplo usando a arte espanhola e incluindo um segundo LP cheio de versões alternativas e material ao vivo da época. Ao longo do tempo, Sticky Fingers foi sendo reeditado com a capa bidimensional, ou seja, com uma foto de um zíper, mas também às vezes com o zíper de verdade. Na era do CD, quando os Rolling Stones assinaram um contrato de distribuição com a Virgin Records, houve uma tentativa de adaptar a arte tridimensional para o formatinho. É o CD de 1991, comemorativo de 20 anos, mas você pode bem imaginar que o fecho éclair não obedece à proporção da foto. Então, o zíper no CD fica parecendo uma corrente de prender bicicleta ou coisa pior. Em 2011, foi lançada uma edição japonesa no formato Super Audio CD, que era uma nova tentativa da indústria de fazer com que a gente comprasse nossa coleção toda de novo, né? Agora, quem esperou um pouquinho mais se deu bem, porque 4 anos depois saiu a edição remasterizada em 24 bits, com um CD bônus, com versões alternativas, como esse take de Brown Sugar com Eric Clapton na guitarra. E no CD 2 dessa edição Deluxe também tem 5 músicas do show dos Stones no Roundhouse de Londres, na turnê inglesa de 1971. Essa edição fez com que Sticky Fingers voltasse às paradas inglesas e chegasse ao 7º lugar. Existe ainda uma edição japonesa num box que inclui esses 2 CDs, mais um single de vinil de Brown Sugar com Wild Horses, um terceiro CD com o show de Leeds, em 71, e um DVD com o show no Marquee. Esse show do Marquee foi oficializado naquele mesmo ano de 2015, dentro da série From the Vaults, pela qual os Stones têm lançado os seus arquivos. Existem várias edições que atendem pelo nome The Marquee Club Live in 1971. A mais conhecida é a em DVD, mas existe também uma edição em CD mais DVD, tem a edição em Blu-ray e até uma edição em vinil mais DVD com uma programação visual lindíssima. 2 anos depois, ou seja, 2017, nessa mesma série From the Vaults, os Stones publicaram o registro de um show muito curioso, um show feito em 2015, pouquinho antes do início da turnê Zip Code. E o próprio nome da excursão remetia ao zíper de Sticky Fingers. Então, em maio, eles fizeram um show surpresa no Fonda Theater, em Los Angeles, quando eles tocaram o Sticky Fingers na íntegra. Esse show saiu em 2017, também em vários formatos, DVD, Blu-ray, CD mais DVD, etc. Todos eles provando o quanto Sticky Fingers é valioso para a carreira dos Stones. E antes da gente terminar com um trechinho de Moonlight Mile ao vivo em 2015, no show lançado como Sticky Fingers 2015, eu vou mostrar para vocês a última participação de Frejá no programa de hoje, respondendo a uma pergunta que não tem diretamente a ver com Sticky Fingers, mas que eu achei que seria uma boa oportunidade para perguntar. A pergunta sobre a influência dos Rolling Stones na história do Barão Vermelho. E Frejá, claro, fala coisas muito interessantes e entrega também uma outra influência que nunca havia me ocorrido, mas que faz todo sentido. Ouve só.
Não há dúvida que eles sempre foram uma grande influência, né? E uma referência também, uma grande banda de rock and roll. A coisa de ter duas guitarras, principalmente no momento que eu e o Fernando estávamos tocando juntos. Mas, assim, a coisa do blues e do rock, que sempre foi o caldeirão de onde os Stones vieram, também foi a mesma que o Barão estava bebendo, né? E eu acho que nós temos uma coisa em comum também, que é quando a gente se aproxima do pop, é sempre pelo lado do rhythm and blues. E isso é uma coisa de quem tem o blues como o ponto de partida mesmo, né? Então, particularmente, concordo de uma certa forma, mas não era uma coisa pensada, não era uma coisa... Era natural, né? Mas eu acho que também tinha uma coisa do Van Halen muito presente no começo do Barão. Porque era uma coisa que o Guto e o Maurício ouviam, eu também ouvia, o Dé gostava muito também. E era uma banda que naquele momento estava renovando o cenário do rock, que estava muito cansado, assim, estava muito já... estava diluído, né? E naquele momento o Van Halen vem com força. Tanto que eles chegam, inclusive, a abrir uma turnê, eu acho, que dos Stones. Eu acho que ali no começo, em 81, com o Tattoo You, os Stones dão uma renascida que é muito boa, né, e que faz a gente também voltar a acreditar em tudo aquilo que a gente já gostava deles dos anos 70, né?
E esta é a hora de indicar um artista novo com cara e jeito de agradar aos curtidores do disco da semana. A dificuldade dessa vez é que Sticky Fingers é um disco que cada um enxerga de um jeito. Uns enxergam como um álbum sobre drogas, outros como uma nova curva dos mesmos Rolling Stones da invasão inglesa, ou um mergulho nos sons norte-americanos, enfim. Eu escolhi um pedaço desse mundo todo para sugerir a banda Audiodam, um trio de branquelos nerds tauto-austríacos que, em comum com os Rolling Stones, têm um respeito quase religioso pela soul music e pelo R&B de seu tempo. A estranheza do rock é o que livra esses meninos de soarem como, sei lá, o Maroon 5, mas a vocação pop está lá o tempo todo. Não estranhe se um dia eles forem grandes, bem grandes. Eles estão meio sumidos desde o final do ano passado, bom, e evidentemente ninguém vai botar a culpa neles por isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês essa belezinha pop de 2015, chamada Radar, que está em seu primeiro, único e homônimo álbum. O nome da banda, com direito à exclamação no final e tudo, é Audiodam. Agora é a hora das mensagens que os ouvintes enviaram para a gente por meio das redes sociais. Me segue lá no R. Alexandre DB. Ou então mandaram para a gente no Clube Discoteca Básica no Sparkle. Hoje eu vou ler para vocês algumas mensagens enviadas por conta do episódio 11, o episódio a respeito do Who's Next, o grande álbum do The Who. O ouvinte Davi Mascarenhas escreveu para dizer que o episódio, abre aspas, acertou em cheio na minha memória musical afetiva. Sou muito fã desse disco e do Who. Ouvi amarradíssimo do começo ao fim. Às vezes rindo, como na história da capa, às vezes arrepiado com os detalhes das músicas e da produção. Parabéns! O Davi também levantou uma lebre muito interessante aqui, né? De que o roteiro do Lifehouse, o projeto abortado de Pete Townshend que deu origem ao Who's Next, é muito parecido com The Astonishing, do Dream Theater. Pergunta ele, alguma semelhança aí ou mera coincidência? Ah, nem vou meter minha colher nessa história não, hein? Vocês que decidam aí. Já o Tizucan escreveu para comentar sobre o assunto ópera rock, né? Isso porque o disco anterior do Who ao Who's Next é o Tommy, né? Que é uma ópera rock, e o próprio Who's Next foi erguido das cinzas de uma ópera rock inacabada chamada Lifehouse. Diz o Tizu assim, é uma pena que o rock não tenha alavancado a premissa do disco conceitual. No final das contas, Tommy, Sgt. Pepper, Lola, dos Kinks e muitos outros foram bem-sucedidos só pela coleção de ótimas canções e não pelo conceito pretendido e não exatamente bem aplicado. O conceito de um disco com um princípio narrativo conectado e contínuo. Daí a ideia acabou retida dentro de gêneros como o progressivo, heavy metal, o metal espadinha, etc. Muito boa percepção, Tizu. Obrigado por compartilhar com a gente. Já o Gilberto Chuchu Tessari diz assim, fui conferir as dicas e assisti ao Rock and Roll Circus dos Rolling Stones da BBC e também o show do The Who na Ilha de Wight, o show para 600 mil pessoas. Diz ele, fiquei estarrecido. É a banda que eu sempre ouvi ali por cima, tipo, essa eu conheço daqui, essa outra eu ouvi ali, mas nunca havia passado disso. Valeu demais o episódio. Muitos ouvintes escreveram para comentar a história da capa do disco Who's Next, né? Que é a banda fazendo um xixi num monolito misterioso que imita o monolito de 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? O Davi Mascarenhas diz assim, eu achava que eram sombras deles no monolito. Essa da mijada eu nunca saquei. O Bruno Zé diz assim que conhecer a história tirou toda a mística em torno da capa. Pessoal, sinto muito ter arruinado com a ilusão de vocês, mas a história precisa ser transmitida, não é mesmo? Na comunidade do Clube Discoteca Básica, no Sparkle, o Mauro Dorfman escreveu uma coisa muito bacana. Ele disse assim, que assim como o Gastão, entre Beatles e Stones, sempre fui The Who. Em 2017, fui um dos afortunados que viveram a catarse histórica do show deles em Porto Alegre. Na noite do show, eu mesmo escrevi. Há 40 anos, pode até ter sido em setembro de 77, o acontecimento Tommy by The Who marcou minha adolescência e selou minha relação com essa banda. O Who é fácil uma das cinco bandas principais do universo. Estar com eles no grande show de setembro de 2017 foi incrível. Aos 70 anos, podres de ricos, porque esses caras estavam suando e berrando num palco em Porto Alegre. Quem esteve lá, soube. Vale muito a pena ler a crônica do show incrível de Porto Alegre no blog oficial do Who. A crônica é escrita pelo tecladista Brian Carrio. Disse ele: "Desde o primeiríssimo momento, a noite estava completamente elétrica, mágica. Nada sutil sobre isso. Era uma daquelas noites míticas que a gente raramente vê. Não só um show, não só um grande show, mas um incrível show." Muito legal suas palavras, Mauro. Obrigado por dividir com a gente. Já o Luiz Fernando Riesenberg, professor no Paraná, escreveu uma coisa muito legal sobre o programa. Ele disse assim: "Conheci seu podcast ontem e, como educador, fiquei muito feliz com o que ouvi. Parabéns pela pesquisa, pela forma clara como você expõe, pelos trechinhos das canções que aperfeiçoam o conhecimento e pelo estímulo em ouvir álbuns inteiros como forma e arte. Parabéns pelo trabalho, você está educando muita gente assim." Puxa, Luiz, eu que agradeço as suas palavras carinhosas e o jeito como você olha para o podcast Discoteca Básica. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Discoteca Básica. Espero que você tenha gostado desse episódio e que volte na segunda-feira que vem para mais um programa inédito. Ainda temos mais 3 episódios nessa temporada, não vai errar na conta. Não deixe de espalhar o programa em suas redes sociais, curtir na sua plataforma favorita, assinar o feed ou então, ali no velho estilo do Oeste, pode mostrar para os amigos via telefone ou seja lá o que for. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição. Quem faz a produção junto comigo é o Guga Mafra. Espero que você atravesse a semana muito bem, com saúde e com paz. E na semana que vem a gente se encontra para conversar sobre mais um álbum que não pode faltar na sua coleção. Até lá!
Tudo certo. Parasol.